O presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, ABAG, Ingo Ploeger, foi o palestrante da reunião almoço da Câmara Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul. Ele abordou o tema Acordo Mercosul-União Europeia e a posição política no Brasil. Ingo Ploeger acredita que o acordo será assinado finalmente dia 20 de dezembro em Brasília.
Tem tudo para dar certo. Dia 20 de dezembro teremos uma reunião em Brasília, onde essa expectativa, se Deus quiser, vai se realizar. E aí teremos boas notícias a partir do ano que vem em relação àquilo que podemos desenvolver juntos.
Essa ação do governo americano acabou facilitando o acordo?
Ele deu um empurrão, favoreceu. Porque um acordo que você negocia por mais de 20 anos, os dois têm que acreditar muito, né? Imagina se faz um namoro de 20 anos e não casa. Então, eu acho que o americano entrou lá no meio e falou, casa ou não casa? Então, agora a gente vai casar.
O presidente da França disse recentemente que esse acordo é um acordo velho, já dura há 25 anos. Ele tomou uma posição até um certo ponto intransigente contra o acordo.
A França tem interesses domésticos muito fortes, onde ela precisa de uma agenda mais nacional para poder arregimentar suas forças políticas. Então são vários temas que ela pega e um deles que ela pega também é o Mercosul. Mas a gente sabe que isso é circunstancial, isso é momentâneo e a França tem muitos interesses no Brasil, particularmente muitos interesses, inclusive agroindustriais. Uma das maiores cooperativas dela investe no Brasil. Existem comércio de produtos franceses que são muito apreciados aqui. Existem grupos de supermercados que a gente conhece, que são muito bem administrados, que a gente favorece. Então, a França tem muitos interesses no Brasil. E o que agora a gente vai entender, mesmo se ela se opuser, a maioria da União Europeia é favorável e iremos sim fazer um trabalho intenso para que, assim que sair, essa cooperação terá que ser visualizada para frente. Nós temos que olhar os próximos 5, 10 anos. Tem muita coisa que a gente pode fazer juntos de maneira diversa e ajudando a União Europeia também a superar suas dificuldades.
Que produtos o senhor acha que serão beneficiados os brasileiros?
Olha, nós temos uma agricultura hoje pujante. Nós temos tecnologias desenvolvidas aqui. Nós temos experiências de uma agricultura tropical que eles não têm. Embora tivesse um território tropical, nas Guianas não aplicam. Então, temos muitas cooperações a fazer. A nossa soja, por exemplo, ela é um produto que tem pouco uso junto ao ser humano na parte comestíveis, mas tem muito uso para as proteínas animais. Então, a soja brasileira é muito apreciada. A soja brasileira tem uma qualidade definida e muito distinta. Então, eu acredito que soja é um grande tema. A outra parte que vai crescer é o milho, né? O milho que tem várias atribuições. Nós temos o sorgo, que está crescendo muito nas nossas relações. Nós temos os produtos beneficiados. E eu não quero esquecer os nossos vinhos e os nossos espumantes, que estão crescendo muito na parte de qualidade. E a França vai ter que se abrir para tomar os nossos vinhos bons brasileiros.
Aqui no Rio Grande do Sul, no início, os vinhos e espumantes eram só na região da Serra. Hoje eles já se espalharam na região da fronteira oeste, fronteira com o Uruguai, fronteira com a Argentina também.
Exatamente. Hoje os terroirs brasileiros, eles se expandem muito. Antigamente era praticamente o vinho gaúcho que predominava a parte dos vinhos brasileiros. Hoje já temos vinhos que são de outras regiões brasileiras também, sul de Minas, a própria Cantareira em São Paulo e outros. Então, a experiência brasileira tem aumentado nos terroirs. E isso vem da cultura italiana, da cultura francesa, alemã, que aqui por muitos e muitos anos cultivaram essas cepas e hoje estão inovando. Então, o espumante brasileiro é considerado um dos melhores do mundo e com atributos que realmente merece. Então, agora nós temos que avançar mais e levar esses vinhos também para fora.
E essas taxações do governo Trump aqui no Rio Grande do Sul ainda estão causando um impacto muito grande, porque o Rio Grande do Sul exportava calçados, tabaco e alguns outros produtos. O senhor acredita que no curto prazo elas possam cair?
Vão cair, mas mais do que isso, as indústrias de transformação gaúchas são muito competentes. Nós já passamos por tantas coisas e pessoalmente eu tenho uma profunda admiração pelo povo gaúcho e pelo empresário gaúcho, porque depois daquilo que a gente passou com as enchentes, se erguer de novo, falar como se não tivesse acontecido nada, colocando a bola em jogo e sabendo que ainda tem que pagar a conta de lá, tem que fazer isso e aquilo, e o crédito não vem com um juro absolutamente estonteante que nós temos, é de tirar o chapéu. Eu tenho uma profunda admiração por isso. E a parte do Rio Grande do Sul vai ser ganhadora. Vocês estão transformando um estado para um estado moderno, vocês estão colocando coisas novas. A gurizada está estudando, está levando o país a sério. E isso é impressionante. Quando a gente viaja para o interior do Rio Grande do Sul, a gente vê isso. E aí é importante os pais de família não esmorecerem, né? Deixa a gurizada estudar, deixa eles fazerem isso. E a juventude industrial, nós temos que trazer mais pessoas para o agro, a agroindústria, que é moderna, que é pujante. E é por aí que a gente leva o Rio Grande do Sul para frente.
E qual a sua expectativa para a economia brasileira em 2026?
Eu acho que vamos ter queda de juros. Vamos estar num ano muito dificultoso, porque vamos ter opções pela frente. A gente tem que optar por políticos que desenvolvem de fato o país, senadores, deputados, governadores e presidentes. É uma gigantesca oportunidade para a gente colocar o Brasil de pé de novo. E eu tenho a certeza que a gente vai ter um crescimento na ordem entre 2% a 3%.
Ouvimos o presidente da ABAG, Ingo Ploeger, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.